Sim, eu esqueci-me de dizer, no uso da palavra é dispensado o uso de máscara.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores, muito obrigado também por nos terem recebido nesta circunstância. Quando solicitámos as audiências à Comissão de Defesa e à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, bem como aos grupos parlamentares, o objetivo era, efetivamente, a urgência das matérias que aqui nos trazem, numa altura que estamos em plena discussão do próximo Orçamento de Estado, e que, embora esta seja uma matéria, obrigado, esta seja uma matéria que não tem qualquer implicação direta em custos orçamentais, e isso penso que sossega de alguma forma quem esteja preocupado com alterações neste momento, é uma matéria que, contudo, diz muito àquilo que procuramos e que há muitos anos defendemos. Efetivamente, nesta Casa, em 2000-2001, foi produzida legislação que permitiu o reconhecimento formal do associativismo militar profissional. Ao longo destes anos, 19 anos passados, verificamos que é um, como diz o Presidente Euromil tantas vezes, é um embrulho muito bonito, mas que se encontra vazio, porque efetivamente temos assistido ao longo dos anos a um contínuo incumprimento ou desrespeito pelas normas que a lei do associativismo prevê. A não integração das associações nas matérias socioprofissionais que dizem respeito, e não temos com isto a pretensão de querer dizer que o facto de participarmos é que faríamos as coisas melhores, não, mas temos a certeza que o não participarmos poderá não permitir chegar a melhores resultados, porque o conhecimento no terreno existe e deve ser percebido nesse sentido. Ora, quando temos a percepção, e aqui não apenas junto do poder político, mas também uma crítica às chefias militares, porque a lei do associativismo, em momento algum, refere que a integração dos dirigentes associativos ou das associações é no âmbito estritamente político ou no âmbito estritamente militar, não. É aonde quer que sejam constituídos grupos de trabalho, comissões de estudo para analisar essas matérias e, curiosamente, aqueles que de nós exigem permanentemente e bem o cumprimento da lei relativamente a estas matérias não a cumprem. E isto é preocupante. E, nesse sentido, passados todos estes anos, estamos cada vez mais convictos de que fantasmas e medos que existiriam quanto à existência das associações e da participação das associações na construção do edifício legislativo, penso que se deve ter esbatido. Se não se esbateu, é preocupante, e julgamos ser a altura de avançar para um passo mais distinto. E daí o termos levado ao Sr. Primeiro-Ministro, enquanto chefe de governo, e posteriormente a todas as entidades que já referi, estes projetos de alteração que, numa primeira fase, se propõem a alterar a lei do associativismo, de forma a que seja uma efetiva integração das associações, e, por outro lado, alterar um decreto-lei que surgiu 6 anos depois da lei do associativismo e que se veio a verificar um espartilho, que é o decreto-lei sobre o estatuto dos dirigentes associativos. Nos atuais termos, é muito difícil que um militar, particularmente na situação de ativo, possa exercer a sua função de dirigente associativo sem grandes constrangimentos. Portanto, aquele estatuto de dirigente não veio ajudar, pelo contrário, veio a constituir-se num autêntico espartilho à atividade associativa. Temos também presente que esta nossa pretensão não é uma coisa que caia do céu aos trambolhões, passa a expressão, mas temos ouvido responsáveis políticos e até responsáveis militares, e lembro-me que uma das últimas intervenções do Sr. Primeiro-Ministro na Confederação Europeia de Sindicatos era de reconhecer e valorizar o trabalho e a ação das associações e dos sindicatos com quem O Sr. Primeiro-Ministro afirmou em Bruxelas ter uma excelente relação e uma abertura total. E isto foi dito fora de fronteiras, porque dentro de fronteiras a realidade é completamente diferente. E para nós isso é uma matéria que penso poder ser, e acreditamos dever ser melhorada, com alterações legislativas, que, repito, não trazem qualquer custo adicional ao orçamento, mas trazem um valor acrescentado, que é a subida de consciência de cidadania e do exercício dos direitos de cidadania a todos aqueles a quem se exige que, com a vida se necessário, defendam a Constituição e os direitos dos cidadãos. Portanto, esta, de uma forma muito breve, é a apresentação genérica daquilo que nos traz aqui hoje e entendemos fazê-lo em conjunto. Deveria também ter começado por aí. Estão aqui representadas as três associações. Eu, enquanto Presidente da Direção da Associação Nacional de Sargentos, e que nesta circunstância, num esquema rotativo, sou o porta-voz hoje das associações presentes, o meu camarada Luís Bugalhão, Presidente da Assembleia Geral da nossa Associação, da Associação Nacional de Sargentos, o meu camarada Rodrigues Marques, Vice-Presidente do Conselho Nacional da Associação de Oficiais das Forças Armadas, Branco Batista, o Secretário-Geral da Associação de Oficiais das Forças Armadas, Francisco Pinto, Vice-Presidente da Associação de Praças, e Santos Pereira, Secretário da Direção da Associação de Praças. Os meus camaradas da Associação de Praças, os mais recentes empossados, desde o dia 10 de setembro, portanto, também nestas novas lides, e que também aqui saudamos, na mesa daquilo que são as matérias dos militares através das suas associações. E, Sr. Presidente, gostaria, se algum dos meus camaradas quiser complementar esta breve introdução, se for permitido.
Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores. Em primeiro lugar, agradecer mais uma oportunidade que dão às associações para manifestar algum dos seus anseios e algumas das suas preocupações. Em concreto, o Sargento-Mor Lima Coelho já expressou aqui uma série de pontos que estão relacionados com a nossa vinda e, de facto, nós podemos sintetizar isto num termo que é amplamente aplicado, mas que nós, de facto, militares, não vemos reconhecido no âmbito das atividades associativas, que é o diálogo social. E esta é a premissa, não é, que nos traz o ponto forte que nos traz aqui e que nós consideramos que o papel das associações não é apenas um papel de contestação e de indicação de diversos problemas, porque é também essa a finalidade das associações, mas, em primeiro lugar, destacaria a importância que o conhecimento que as associações detêm neste momento relativamente àquilo que é o anseio do militar e a preocupação relativa à sua, ao cumprimento da sua missão e até de forma até em termos estatutários, podermos dar um contributo forte com o conhecimento de uma série de problemas que podem ser trazidos aos decisores políticos e desta forma constituir-se como uma mais-valia para a reformulação de uma série de questões que nós, de forma muito vincada, dizemos que necessitam de correção. Para finalizar esta primeira intervenção, dizer que o trabalho que nós pretendemos desenvolver neste âmbito é desenvolvido de forma coletiva até para, de alguma maneira, sermos mais racionais e não ocuparmos de forma fragmentada o tempo dos seus deputados e aqui da Assembleia, que é sempre escasso para resolver todos os problemas. Pronto, e para já reiterar o agradecimento inicial por terem a disponibilidade para nos ouvir e crer que daqui poderão sair bons resultados no futuro. Obrigado. Batista, não sei se...
Muito obrigado. Só pedi era que dissesse o nome, por favor.
Carlos Rodrigues Marques.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores, a Associação de Praças, aqui representada por mim e aqui por um camarada, agradecemos, começo por dizer que agradecemos por nos ter recebido e subscrevemos tudo o que aqui foi dito pela Associação de Praças, pela Associação de Sargentos e Associação de Oficiais. Tenho dito. Obrigado.
Então, não sei se quer o Sr. Deputado Vasconcelos, por favor, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar os senhores representantes da Associação de Praças, Associação de Sargentos e Associação de Oficiais e agradecer a presença nesta comissão, como já vem sendo o hábito, e que a Comissão está sempre disposta a recebê-los e, neste caso, também o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, como não podia deixar de ser. Relativamente às vossas pretensões, o Bloco de Esquerda comunga, do modo geral, com as vossas preocupações, e já temos falado também sobre isto, e, efetivamente, é nosso entender, parece que as associações militares, os próprios militares, a própria Troika ainda não desapareceu, parece que ainda está presente, porque portanto, nos últimos anos, nos anteriores governos, portanto, houve, nomeadamente, do PSD-CDS, houve, enfim, muitos constrangimentos a nível do país. As próprias Forças Armadas também foram, não são ilhas no meio da situação, também foram atingidas, mas, infelizmente, alguns benefícios que no anterior governo se conseguir, ao nível geral, para a população, para o país, parece que os militares não tiveram, enfim, esse reflexo de algumas medidas positivas. Embora, é bom da verdade que conseguiu-se, apesar de tudo, fazer algumas alterações ao EFAR, mas algumas questões, mas foram muito poucas. Para o nosso entender, acho que é necessário a tutela, olhar com olhos de ver, e, de facto, reunir, como diz a Constituição, como diz a Lei das Associações Militares, foi para isso que foram criadas, com certeza, não é? Para colocar os problemas frente a frente. Acho que isso tem a ver com a democracia e outra coisa não seria de esperar. E basta ver a situação que temos a nível da assistência na doença dos militares, na saúde militar, a ação social complementar, a condição militar. Bom, há um conjunto de matérias que necessitavam de ir um pouco mais além, não é? E, naturalmente, portanto, aquilo que falaram sobre o associativismo militar, pois não há que ter medo. Portanto, estamos em democracia, com certeza. Alguns países até já têm sindicatos e não é por aí que existem grandes problemas, onde, pelo contrário, portanto, acho que temos que valorizar as associações, a própria legislação, com certeza. Naturalmente, nós também estamos receptivos a esta matéria. Bem, e o Bloco de Esquerda está disposto, portanto, queiram outros grupos parlamentares, tanto na sede do Orçamento de Estado como noutras matérias, apresentar aqui um conjunto de iniciativas. Enfim, e se for de vontade dos outros grupos parlamentares, certamente que não é por nós que as mesmas serem viabilizadas. Portanto, no fundo, era isto. E obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado. Eu queria saudar a presença dos representantes das associações militares aqui presentes e dar-lhes conta do apreço com que temos visto a sua atuação ao longo desde a sua constituição, que foi um passo muito relevante, não é? Em termos históricos, o reconhecimento das associações e do seu papel na lei, e temos vindo a acompanhar ao longo dos anos as tomadas de posição que têm feito, os momentos difíceis porque já passaram, inclusivamente devido a uma incompreensão grande por parte de alguns governos e de também de desfias militares ao longo dos anos, que se traduziu em alguns momentos em perseguições por via disciplinar aos dirigentes associativos pelo simples facto de se posicionarem em defesa dos seus associados, em defesa dos interesses legítimos dos seus associados, no fundo, pelo cumprimento daquela que é a sua função estatutária, e que foram alvo de processos disciplinares e foram prejudicados, inclusivamente nas respectivas carreiras militares. Temos acompanhámos esse processo e verificámos que as associações militares, apesar disso, nunca desistiram de corresponder àquilo que os seus associados se esperam e têm prestigiado ao longo dos anos. E, inclusivamente, esta Comissão de Defesa Nacional tem considerado sempre e bem, do nosso ponto de vista, as associações militares como interlocutores em todos os processos legislativos que dizem respeito à condição militar, como aliás se verificou ainda no recente processo legislativo relativo aos Estatutos Antigos Combatentes. E, portanto, nós consideramos que é muito relevante o papel que as associações têm tido e que a sua atuação deve ser não perseguida ou estigmatizada, mas, pelo contrário, incentivada e considerada como algo que deve ser considerado como um valor em si mesmo, e motivo de apreço e que as associações devem ser chamadas, de facto, a participar naquilo que diz respeito ao estatuto socioprofissional dos seus membros, considerando que isso só valoriza a instituição militar, ou seja, considerar as associações como um parceiro privilegiado nestas discussões só contribui para a coesão das Forças Armadas, ao contrário do que por vezes era afirmado. Ou seja, eu lembro-me que os processos disciplinares eram instaurados com base numa formulação vaga de que punham em causa, não era, a coesão e a disciplina das Forças Armadas. Nós consideramos que é exatamente o contrário, e que valorizar o papel das associações só contribui para melhorar a coesão das Forças Armadas. Nós tomámos conhecimento do motivo desta audição de hoje, que aliás tiveram já o cuidado de pedir audiências aos grupos parlamentares precisamente sobre este assunto, e tive a oportunidade de reunir convosco enquanto representante do grupo parlamentar do PCP, e pelo facto de, por concordarmos genericamente com as razões que vos trazem aqui, tivemos já a oportunidade de apresentar um projeto de lei recente, foi dos últimos projetos de lei entrados nesta Assembleia, precisamente no sentido de valorizar, de aperfeiçoar os mecanismos legais existentes, no sentido de valorizar o papel das associações. No fundo, no sentido de que os direitos de participação não devem ser uma mera proclamação, não é, constante da lei, mas que procurando dar-lhe, como dizem os juristas, densificar, não é, o disposto na lei, no sentido de que esses mecanismos de participação sejam efetivos, não é, façam parte da forma dos processos legislativos, e não só dos processos legislativos, ou seja, de processos que tenham que ver com tudo o que tenha que ver com o estatuto socioprofissional dos militares, designadamente em termos, inclusive, remuneratórios, que é um problema que, do nosso ponto de vista, não pode deixar de estar na ordem do dia, não é? E temos falado muito sobre isso e sobre aquilo que tem sido, ao longo dos anos, a degradação da condição militar também em termos remuneratórios, o que faz com que o serviço nas Forças Armadas seja cada vez menos atrativo, e isso se reflita,
evidentemente, quando estamos aqui a lamentar o facto de haver muito poucos efetivos das Forças Armadas, é porque, efetivamente, o serviço das Forças Armadas não é atrativo e, portanto, e sem se resolver esse problema, não encontraremos nenhuma mesinha mágica que permita resolver o problema dos efetivos. E entendemos que nesse debate que tem que ser feito, as associações militares não podem deixar de estar ausentes. Participação não deve ser, do nosso ponto de vista, uma formalidade que se cumpre e que não se liga nenhuma, apenas para dizer nos preâmbulos, bem, foram ouvidos, mas não foram escutados. E, portanto, como dizia eu, não é? O Saramago, não é? Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. E, portanto, queria dizer que, do nosso ponto de vista, enfim, compreendemos as razões que vos assistem, entendemos que o papel das associações deve ser mais valorizado e vindo da nossa parte, procuramos contribuir com uma iniciativa legislativa que vá de encontro a essa aspiração, tendo em consideração, enfim, os documentos que fizeram chegar aos grupos parlamentares, e procurando traduzir, não exatamente, enfim, não nos limitámos a pegar os documentos produzidos pelas associações militares e assinar em baixo, achamos que também não é essa a nossa função, mas procurando, enfim, com a nossa contribuição, ir nesse sentido e, portanto, dar fazer com que haja um progresso, que ao fim de vários distantes anos, a lei é do início do século, já estamos no 20º ano do século, e, portanto, reconhecendo que a lei relativa aos serviços militares precisa de ser aperfeiçoada, e procurámos dar a nossa contribuição num processo aberto, e, portanto, naturalmente que é de esperar que possa haver iniciativas de outros grupos parlamentares, e o nosso propósito é que se passe a fazer que um processo seja um progresso e depois esse progresso se traduza na vida e não tenhamos que estar daqui a uns anos a dizer fizemos alterações em 2021, em 2020 já não vamos a tempo, em 2021 e passaram estes anos todos e os progressos foram poucos. Esperamos que não seja isso e, portanto, que possa haver algum desenvolvimento legislativo que se traduza na vida e que isso contribua, de facto, para a coesão das Forças Armadas e para fazer algo de positivo relativamente ao Estatuto da Condição Militar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudamos, em primeiro lugar, os representantes das associações de sargentos, de oficiais e de praças aqui presentes. O Grupo Parlamentar do PSD agradece a vossa presença e a vossa vinda aqui à Assembleia da República. Também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queremos aqui dizer que valorizamos muito o trabalho das Forças Armadas, quer nas várias vertentes, porque para nós as Forças Armadas são determinantes para a segurança do nosso país e para também, também para o seu desenvolvimento. Também temos consciência dos desafios que as Forças Armadas enfrentam nos vários níveis e dos seus problemas, e um deles em particular, como referem aqui, da falta de atratividade. Esse também é um desafio que o PSD poderá por em sede própria apresentar algumas soluções. E compreendemos também o trabalho que desenvolveram e que pretendem desenvolver enquanto associações, mas entendemos que essa matéria é uma matéria que está na disponibilidade do Governo resolver e mostramos também, apesar disso, da nossa parte, sempre a nossa disponibilidade para pugnar pela defesa dos vossos direitos, ou dos direitos das Forças Armadas e dos interesses, e pela dignificação das Forças Armadas. E, posto isto, mais uma vez agradecer-vos aqui a vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe a mim falar, não só como coordenador do Grupo de Trabalho, mas também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós tivemos uma reunião quase no fim da última legislatura e, se bem me lembro, de eu ainda ter dito aos senhores que as coisas iam passar para esta legislatura, para esta sessão legislativa, e recordo-me ter dito, venham logo no princípio, que é para ver se temos tempo durante a sessão legislativa de fazer alguma coisa. Tanto o Sr. Deputado Vasconcelos, como o Sr. Deputado António Filipe e a Sra. Deputada Olga Silvestre já demonstraram aqui a vontade de realmente vir reconhecer mais e melhor o papel das associações. Eu estou plenamente de acordo com o que diz o Sr. Deputado António Filipe, que existir associações só para dizer que as ouvimos e depois fazemos o que queremos também não vale a pena. Quer dizer, então vamos lhe dizer a essas associações que só têm esse papel nas Forças Armadas, que não é assim. E eu entendo que, e penso que posso falar por todos, que o grupo de trabalho que faz parte da Comissão de Defesa iremos tentar desenvolver na própria Comissão de Defesa que se faça alguma coisa que já devia ter sido feita, mas que se faça alguma coisa que possa vir fazer um reconhecimento pleno da existência das associações militares. Há uma coisa que já toda a gente percebeu, é que as associações militares não acabaram com as Forças Armadas. Pelo contrário, tem sido um contributo muito útil, até, se mais não fosse pela postura que as associações têm tido, colaborativa, muitas vezes até de muita cedência, eu diria até têm tido sempre uma atitude muito simpática para com a tutela. Portanto, também será a altura de nós, daquilo que nos cabe, por vezes não é o suficiente para satisfazer as vossas necessidades, mas vamos tentar, junto na Comissão de Defesa, o nosso grupo de trabalho, tentar sensibilizar a tutela, falar com o Sr. Ministro da Defesa e ver o que é que se pode fazer, de facto, de útil disto e se podemos agarrar este processo definitivamente para darmos um incremento às associações, um reconhecimento às associações e valorizar mais as Forças Armadas, porque isto é uma forma, na minha opinião, uma forma de as valorizar. Aquilo que foi falado da falta da atratividade nas Forças Armadas está à vista. Está à vista a forma como estão desfalcadas de gente e só por essa razão. É que, de facto, não há... Eu ainda admitia que se... No nosso país, se estivesse a viver uma situação de muito desemprego, que até as Forças Armadas fossem um escape. O que é certo é que viveu-se um período de emprego, está-se a viver um período perigoso de desemprego e não vejo ninguém querer ir para as Forças Armadas. Quero dizer que alguma coisa não está a correr bem. Não está a correr bem no sentido positivo das minhas palavras. Portanto, este grupo de trabalho que se compromete junto dos senhores é que iremos, junto da Comissão de Defesa, fazer o nosso trabalho e tentar que a Comissão de Defesa agarre este processo com... de que todos fazemos parte, claro, agarre este processo com vontade e com determinação para ver se conseguimos dar o valor que as associações merecem, dar-lhe o respeito que merecem e passarem a fazer... o trabalho que é delas, não é que sindicatos não são, e já sabemos que isso não podem ser, mas podem fazer muito trabalho em favor de todos aqueles que são das Forças Armadas, a começar no general e acabar no praça. Não há distinção rigorosamente nenhuma. E ficamos gratos por terem vindo hoje. Este compromisso fica assumido já por mim, como coordenador, mas admito que pelo grupo de trabalho todo, pelo que os seus deputados disseram, todos têm vontade de realmente darmos um passo, como diz o Sr. Deputado António Filipe, a ver se daqui a alguns anos não se diz que ainda andamos a tratar disto. Portanto, a ver se o arranque do final de 2020 nos permite terminarmos o 2021 com resultados que são desejáveis para todos, eu acho que para todos nós. Faça o favor, se quiserem usar a palavra, é só... Faz o favor. Já
passo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não querendo monopolizar, mas há aqui algumas notas que eu gostaria também de trazer. Nós sempre defendemos que entendemos que as matérias relativas à defesa... não devem ser arma de arremesso político-partidário, mas devem ser objeto de consenso em todos aqueles que representam os cidadãos portugueses na Casa da Democracia. Porque a defesa nacional não pode ser, instrumento de luta política ou partidária. Pelo contrário, tem que estar acima disso. E, nesse sentido, apraz-nos e ver o interesse nestas soluções consensuais. Gostaria de dizer que a existência de sindicatos por essa Europa fora não é aquilo que se preconiza para já, mas não pôs em causa o funcionamento nem a missão de outros militares e conforme, respondendo àquilo que o senhor deputado aqui disse da última, o senhor presidente aqui disse da última vez que cá estivemos, pois viemos cedo, efetivamente, à procura destas coisas. Agora, há aqui matérias que nos suscitam muita preocupação e o facto de não fazermos parte da construção do edifício permite ou possibilita ou facilita que aconteçam situações como, por exemplo, está a ocorrer neste momento, em que todos nós já fomos alvo de nos chegar aos vários meios de comunicação, que hoje também é muito célere, quer seja através dos telemóveis ou dos computadores, projetos de valorização ou projetos de alteração do sistema remuneratório que não sabemos a origem, desconhecemos se há efetivamente alguma coisa concreta a ser tratada, numa altura em que se está a discutir o orçamento até nos suscita até dúvida e preocupação. O que é um facto é que esse documento anda por aí por todo lado e isto é que é o perigo, o alimentar do boato, o alimentar daquilo que não existe e que leva as pessoas depois a rapidamente poderem enverdar por movimentos mais... Enfim, não quero ser muito duro com as palavras, mas pouco democráticos. E isto é que não é desejável naquilo que todos nós defendemos. Porém, o facto de sermos totalmente retirados da construção e da discussão dessas matérias, de não sermos integrados como a lei determina, facilita ou possibilita a existência destas preocupações. Por outro lado, vimos com muita preocupação algo que nos agradou profundamente, depois de um exercício de cidadania, de recolha de assinaturas, com mais de 4.500 assinaturas, uma petição ser discutida em plenário, do qual resultou uma resolução da Assembleia da República por unanimidade, uma recomendação ao Governo da Assembleia da República, e isto foi em abril de 2019, e o Governo, permitam-me a liberdade de expressão, fez orelhas mocas à resolução da Assembleia da República. Até hoje não fomos chamados pelo Governo para discutir aquelas matérias e, ao que saibamos, com os nossos chefes também não houve essa discussão, pelo menos connosco. Ora, isto também fragiliza o conceito e a leitura que o cidadão menos informado faz dos seus mecanismos legislativos, dos seus mecanismos democráticos. Ora, se a Assembleia da República, onde estão todos aqueles a quem nós confiamos a gestão do nosso país, não é respeitada pelo Governo, não, há uma resolução que não é sequer respondida, algo vai mal nesta nossa democracia. E, antes de passar a palavra aos meus camaradas, gostaria, se me permitir, fazer aqui uma citação, e não sou eu que o estou a dizer. Muito recentemente, o Sr. Almirante Sema Assengfa referiu, visto dos lados dos militares, é um debate que parece justificar-se face à maturidade da democracia portuguesa. As Forças Armadas estão plenamente inseridas numa democracia sólida e estável e com um quadro de oficiais, sargentos e praças que têm a plena consciência de como as Forças Armadas se inserem no país e o seu papel numa democracia. Isto afirmou o Sr. Almirante Sengfa, o que nos apraz. E o Sr. Ministro disse mais, nesse mesmo local, que há todas as condições, sem qualquer preocupação dogmática, de abrirmos um debate sobre o papel constitucional comparativo das Forças Armadas, olhando para o que se passa em outros países. Estavam a referir-se à possibilidade de um debate constitucional sobre as Forças Armadas. Muito antes disso, seria importante que esta abertura e esta consciência se aplicasse ao direito associativo de representação jurídica e de negociação coletiva dos militares portugueses. É tão fácil, como vemos, é fácil fazer esta afirmação, porque a consciência do que nós somos, pelos vistos, existe. Muito obrigado.
Senhores deputados, senhores assessores, muito bom dia. Eu queria deixar aqui, não queria chamar-lhe prosaico, mas é uma coisa com, digamos que menos valor, mas constitui o âmago do que nos traz aqui. Alguns exemplos do que se costuma passar com aquilo que nós chamamos a ouvição em vez da audição. Independentemente de haver documentos que levam meses a ser preparados nesta casa, somos muitas vezes confrontados com documentos para analisar e dar o parecer a uma sexta-feira à noite para apresentar o parecer segunda-feira, às vezes 2 dias. Essa é uma das razões que nos traz aqui, porque isto é ouvição, isto não é audição. Por outro lado, às vezes mandam-nos com bastante antecedência as propostas e os projetos de decreto-lei, de lei, conforme os casos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do RANFA, o Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas, que nos foi enviado com bastante tempo de antecedência. E nenhuma, perdoem-me a figura, nenhuma vírgula foi aproveitada dos contributos que as associações deram. Isto também é o exemplo de não sermos ouvidos. Portanto, por um lado, coisas que levam meses a preparar, com uma série de grupos de trabalho, assessores, etc., e que depois dão às associações, com as dificuldades que as associações têm, porque têm militares no ativo que fazem parte dos seus corpos sociais, com pouco tempo. Por outro lado, quando nos dão tempo suficiente, inclusive até vimos, às vezes, falar aqui na comissão, com os grupos parlamentares, etc., e depois o fruto do nosso trabalho resume-se a nada. Claro que vem sempre à linha ouvidas que foram as associações profissionais militares. Isto tem que mudar. E pode mudar ainda antes de alguma alteração que venha a acontecer, como as que estamos a propor hoje. Isto pode mudar. Basta haver vontade. Uma vez que todos, eu ouvi todos os partidos aqui representados a dizer que têm vontade de resolver o problema. Resolver o problema é isto. É aceitarem os nossos contributos e não dizerem apenas que nos ouviram, seja porque vamos lá mandar aquilo à última da hora, seja porque não ligam nenhum aos nossos contributos. E era só. Obrigado.
Bom dia, Srs. Deputados. Bom dia, Srs. Assessores.
Mais uma vez, bom dia, Sr. Almirante. A minha intervenção é uma chamada de atenção e um alerta. Usando uma analogia do foro da medicina. Portanto, há os sintomas e o síndrome. O síndrome é uma conjugação articulada de sintomas que apontam uma doença com alguma gravidade. Existe, no ambiente que se vive nas Forças Armadas desde já há algum tempo, um síndrome. E parte desse sintoma do síndrome é este sintoma que vimos aqui alertar. O militar típico hoje, pelo menos o militar típico que eu conheço, convive comigo, e dada a minha posição não só de dirigente associativo, mas também das funções que integro na Marinha, e por causa disso vou abrangendo os outros ramos, porque trabalho na contratação pública, que é uma matéria muito sensível. Portanto, por causa desses frequentes contactos, o militar típico hoje sente-se desvalorizado, não se sente ouvido, não se sente compreendido. E isto quer o oficial-general, quer a praça mais digna, mais antiga ou mais moderna. O que é que está a passar? O militar sente-se sem direitos, o que não é constitucionalmente verdade, não é? O militar tem direitos, o militar tem direito a exercer os seus direitos, e quando a situação objetiva, social, empurra, determina, não deixa outra solução, solução de negociar pacificamente, de conversar instruída e informadamente, de participar nas soluções, quando isso não acontece, a história tem demonstrado que as soluções que se impõem não são as democráticas, não são as pacíficas. Não vimos, estamos aqui exatamente por causa disso, porque temos esta consciência de que o momento é grave. A pandemia veio agravar todos estes sintomas. O momento é grave. O momento é grave. Todos que aqui estão sentados à mesa, tenho certeza, têm um trabalho muitas vezes gigantesco de acalmar os ânimos, de dar esperança, de promover confiança nas chefias, de promover confiança nos poderes instituídos, porque a situação concreta do dia-a-dia, aquilo que os militares vivem, torno a dizer, é o do desvalor. A Constituição, não vos vou dar, porque não, uma lição de direito constitucional, não, sabe, conhecem a Constituição também, é o melhor que eu, mas a Constituição tem lá um artigo que diz que os direitos não podem ser eliminados, o conteúdo essencial dos direitos não pode ser eliminado. Há quanto tempo não deveríamos nós já ter participado na discussão dos nossos vencimentos? Há quanto tempo não deveríamos nós, das mais variadas formas, ter participado a sério na discussão e vendo, como dizia o camarada, vendo refletido de uma forma negociada, informada, os nossos contributos para o melhor funcionamento das Forças Armadas, que é isso que nos move. Portanto, mais do que tudo, este apelo, também porque participem nesta gesta, neste percurso, de alertar e para que tenhamos todos consciência que não estamos a caminhar para tempos mais fáceis. Ou temos uma saída que nos aponta, ou nós não sabemos como as coisas estão. Nós não sabemos se conseguiremos depois travar da melhor forma movimentos estranhos que por aí existem. E obrigado.
Sr. Presidente, se me permite, e na sequência do que foi dito aqui pelo camarada Branco Batista, e também na sequência das palavras do Sr. Presidente, deixar uma sugestão relativamente à questão da participação efetiva, em que nós mostramos preocupação, poder ser também aqui a Comissão Parlamentar de Defesa um elemento de galvanização nesta matéria. E havendo esse compromisso de, no seio do grupo de trabalho, se desenvolver matéria que preocupa as associações e naturalmente também os seus deputados, era esta mensagem que eu trazia aqui, para, sabendo que existe sempre um esforço enorme, quer para trabalharem as matérias, quer até do nosso lado, para participarmos e acompanharmos esse tipo de trabalhos, mas lançar aqui o desafio para nos envolverem e ser aqui a Comissão de Defesa um elemento para desenvolver este processo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, que nós registámos o que disseram, portanto, e depois em sede própria iremos fazer aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD decidir fazer. Muito obrigada.
Os senhores também dá? Tá? Bom, eu reafirmou o que eu tinha dito e eu percebi que me quis entalar com isso. Mas fez bem, não tenha medo, porque se alguém que solicitou que os senhores estivessem aqui hoje, fui eu antes de acabar outra última sessão, exatamente para termos tempo, durante uma sessão legislativa, podermos produzir algum trabalho. E como entendem, este ano é um ano já por si extremamente difícil. Temos agora a questão do orçamento, que leva até janeiro, digamos que esta casa vai viver muito intensamente a questão do orçamento. Depois já a presidência europeia, que não quer dizer que afeta a Assembleia da República, mas afeta sempre, porque temos o governo que não tem a disponibilidade para nós, quer dizer, para a Assembleia, que tem sempre a que lhe é exigida. Mas digamos que percebe-se perfeitamente que vai ser um período assim mais conturbado. Agora, que deste grupo de trabalho que aqui está, saiu o compromisso de que vamos agarrar este processo com seriedade e para o tranquilizar também quero dizer-lhe o seguinte, vamos agarrá-lo e nunca o faremos nas vossas costas. Isso fiquem tranquilos, quer dizer, qualquer passo que se dê e sempre que necessário e sempre que útil, nós solicitaremos a vossa presença para podermos discutir, ver se estamos todos aí no bom caminho. Claro está que muitas vezes o bom caminho para nós não será o bom caminho para vocês, mas o entendimento é assim que se faz, é cada um apresentando as propostas que pretende e chegar a uma forma de entendimento que possa sobretudo acomodar aqueles que vão ter que decidir, para além de nós deputados, temos de decidir em matéria legislativa, mas enfim, em termos de matéria de Ministério de Defesa, como entendem, temos outro interlocutor, que é o Sr. Ministro da Defesa, com quem iremos ter também brevemente já alguma conversa acerca disso e transmitir-lhe-emos também o que se está a passar e o sentimento que saiu desta reunião, que é para também pormos já sobre aviso que estamos a mexer na matéria. Portanto, isso convém. Ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa, vamos ter hoje, por coincidência, uma reunião da Comissão de Defesa e eu já falarei com ele para explicar o que ficou aqui, o que foi ouvido e o que foi dito e, sobretudo, a intenção deste grupo de trabalho para que ele possa também integrar já na sua agenda da Comissão de Defesa esta grande preocupação que é vossa e que é nossa e que é para um bem-estar nacional, que é o pouco mais conta. Muito obrigado por terem vindo mais uma vez. Estamos sempre disponíveis, sempre que entendam que têm necessidade de falar connosco, não hesitem e desejo-lhes um resto de boa vida com esta pandemia que tanto nos atormenta a todos. Muito obrigado. Obrigado.